ouvindo o podcast Café com o Mercado, da Ágora Investimentos.
Olá, ouvintes, sou Ellen Stetter, da Ágora Investimentos, e hoje vamos falar um pouquinho sobre a movimentação do mercado na última semana, que se encerrou no dia 26 de março. Comigo aqui hoje, para o nosso bate-papo, estão a Luísa, do time de análise, e a Vânia, do time de produtos. Meninas, sejam bem-vindas à nossa conversa.
Oi, Ellen, obrigada, é um prazer estar aqui com vocês.
Olá, Luísa, olá, Ellen, muito bom fazer parte desse podcast.
Muito bem, meninas, sem mais delongas, vamos lá, o que aconteceu na última semana? Dona Luísa, a bola é tua. Fale um pouquinho sobre mercado externo e depois eu já vou te pedir para falar um pouquinho também sobre Brasil, que aqui, de novo, Selic, mais uma vez, foi uma das protagonistas, né?
Perfeito, Ellen. Vamos começar então com uma visão aqui do cenário internacional. E o que me chamou a atenção ao longo da semana foi que os mercados globais acabaram ficando um pouco mais atentos à piora da pandemia na Europa, muito em função do ritmo de vacinação mais lento e também a suspensão do uso de uma das vacinas que já tinha sido aprovadas previamente. Por enquanto, os sinais vindo da atividade econômica são positivos, a gente teve uma surpresa bem positiva aí com os índices PMI da zona do euro. Também vimos algumas sinalizações vindas do Fed em alguns discursos que foram feitos pelo presidente, o Jerome Powell, reforçando a intenção da não retirada dos estímulos tão cedo, muito por um reconhecimento de que a economia ainda precisa de suporte vindo das políticas públicas. Então, como fator de destaque também, o sentimento do consumidor americano veio acima do esperado e a gente teve a divulgação de alguns dados de inflação também, um pouco abaixo do que o mercado estava esperando, que acabaram reforçando aí uma continuidade dos estímulos monetários no país. Além disso, o presidente americano Joe Biden também, ele acabou dobrando a meta de vacinação por lá, e isso acaba corroborando aí com um sentimento um pouco mais positivo no país. Bom, eu acho que um ponto de atenção que a gente tem que ter também é com a questão do rendimento dos títulos americanos, o rendimento dos treasuries. A gente viu uma abertura nas taxas longas essa semana. Eu sei que esse é um assunto que a gente vem comentando aqui bastante, né? Já comentamos em diversas sessões aqui, mas é um fatorzinho aí, uma luzinha amarela que a gente tem que ter aqui, ficar de olho nesses rendimentos aí, né? E ao longo dos próximos meses, a gente não pode deixar de falar que diversas incertezas também ainda estão no radar, muito considerando aí que a pandemia e, consequentemente, aí, o aumento das restrições à mobilidade, e aí eu digo principalmente na Europa, né, acabam dando uma atrasada aí na recuperação econômica lá do continente, e isso acaba trazendo um sentimento um pouco mais negativo para o mercado. Outro grande destaque também, acabei falando dos Estados Unidos, mas não passei por ele, foi o PIB do quarto trimestre nos Estados Unidos, mostrou um crescimento de 4,3%, então esse resultado aí foi melhor do que a estimativa do mercado de 4,1%. E aí, já respondendo a sua segunda pergunta, Ellen, falando aqui do Brasil, essa semana foi uma semana de agenda econômica mais agitada, a gente teve a divulgação do relatório trimestral de inflação, mostrou alguns cenários alternativos aí, mostrando ali que os núcleos da inflação, eles estão acima do intervalo ali que é compatível com o cumprimento dessas metas da inflação. Essa visão, ela também foi reforçada ali pela divulgação da ata do Copom, que também foi essa semana aqui, né? Então, falando um pouco mais ali do relatório trimestral de inflação, o Banco Central divulgou um cenário base onde o IPCA desse ano estaria projetado em 5%, refletindo muito aí essas surpresas inflacionárias, elevação dos preços de commodities e também uma piora das expectativas, né? Já para 2022 e 2023, a gente tem o IPCA ali em cerca de 3,5%, tá? Bom, e aqui também tivemos uma prévia da inflação de março aí, que foi bastante pressionada ali por preços administrados, enquanto os núcleos deram uma desacelerada, né? Então, o IPCA 15, o famoso IPCA 15 de março, subiu 0,93%, acelerando em relação a fevereiro, que teve um aumento de 0,48%. Essas pressões, elas vieram principalmente ali de transportes, combustíveis, habitação, muito em função ali também do aumento do preço do gás de cozinha. Por outro lado, a gente viu uma quedinha ali dos preços dos alimentos, né? E também uma deflação relativa à educação. Bom, o presidente do Banco Central aqui no Brasil também sinalizou ali que a autarquia ela pode fazer um ajuste mais rápido da Selic para que essa intensidade total do ajuste, então, seja menor, né? E algumas notícias referentes também ao auxílio emergencial acabaram chamando a atenção aí, então a gente viu várias notícias de que alguns governadores eles estariam pedindo aumento no valor do auxílio emergencial, e com isso acaba trazendo aquela velha preocupação aí com a trajetória fiscal do país. Então, os governadores eles enviaram uma carta ali à Câmara e ao Senado defendendo o pagamento de um auxílio de R$600, similar com o que a gente viu em 2020, quando a gente teve o início da pandemia, e esse valor ele é bem acima do previsto pelo texto da PEC emergencial, que tem um valor ali mais ou menos de R$250. Bom, Ellen, esses foram os principais destaques aqui da semana. Ah, e a gente teve também a aprovação do orçamento para 2021 aqui no Brasil, né? Acho que também vale a pena comentar isso aí. E acho que esses foram os principais destaques.
Boa, Luísa, isso mesmo. É um pouco antes do nosso podcast, né? Estava até comentando com você, apesar da reunião do Banco Central, né, do Comitê de Política Monetária ter sido na semana passada, essa semana, mais uma vez, ficou aí o debate em torno de política monetária aqui no Brasil. Entre os comunicados do Banco Central, seja da ata em relação a essa última reunião ou relatório de inflação, como você bem explicitou, ele acabou trazendo mais detalhes em relação ao que esperar daqui para frente, né? E eu queria destacar aqui na mesa um exercício que o Banco Central mostrou no relatório de inflação, que eu achei super interessante. É claro, é um exercício, né? Eu brinco que não é para deixar o número cravado na pedra, mas nos traz sensibilidade em relação ao que esperar da inflação ao consumidor, o famoso IPCA, com dois choques que tá no radar de todo mundo, né? Duas preocupações. A primeira preocupação é: e se essa pandemia foi um pouco mais intensa em termos de desaceleração para a atividade econômica? O Banco Central já considerou, tanto é que ele revisou o PIB de 3,8 para 3,6, ou seja, uma desaceleração no primeiro semestre do ano, mas e se for mais intensa? Aí, nesse caso, Luiz, ele encontrou lá uma inflação de 4,5 no final do ano. Um outro ponto interessante do exercício foi, e aquela preocupação, sabe, a nossa pulga atrás da orelha em relação ao fiscal, se tiver uma deterioração maior das contas públicas, e aí ter todo aquele efeito cadeia de piora de risco país, depreciação do real em relação ao dólar, enfim. Nesse cenário mais adverso, ele acabou encontrando uma inflação de 5,7. E se acontecer as duas coisas ao mesmo tempo, né? Que a gente sempre gosta de dar aquela embaralhada nas cartas. Nesse cenário, ele começa a encontrar uma inflação ali mais próxima de 4,9. O que eu achei interessante desse exercício, né? Ele dá uma sensibilidade de que realmente essa inflação está mais próxima da casa dos 5. E quando nós vamos para as pesquisa Focus dessa semana, inclusive, o Focus está mostrando ali uma inflação ainda na casa de 4,70, compatível com uma Selic na casa de 5. O que isso quer dizer? Que tem aí um viés autista para essa expectativa do Focus, ou seja, provavelmente, ou possivelmente, melhor falando, nas próximas semanas deve ter algum ajuste em relação à expectativa da Selic na pesquisa Focus para cima. É certeza? Ainda não. Vamos acompanhar, a gente vai atualizando aqui vocês ao longo do caminho. O que o Banco Central deixou explícito nas comunicações? Olha, a próxima alta, reunião ali no início de maio, já está contratado mais 0,75 e por isso, sim, Selic de 3,5 ali em maio. Certo, Luísa?
Perfeito, Ellen. Acho que você bem pontuou aí essa alta da Selic de 0,75, não que tenha sido uma surpresa, mas o mercado não estava esperando, a maioria do mercado esperava ali uma alta de 0,5%, e eu acho interessante tirar uns segundinhos aqui para explicar o seguinte: tem muitos investidores que acabam me perguntando, né, mas esse cenário de inflação, como é que tá? E eu acho interessante a gente dizer o seguinte: inflação, pessoal, não é ruim, ela é ruim quando ela tá descontrolada, né, quando ela tá acima da meta. E a gente veio numa trajetória fiscal aqui no país, né? Quando a gente começou a ver o início da pandemia, a gente já não estava na melhor situação fiscal que a gente gostaria de estar. E aí, com isso, o governo ele teve que aumentar seus gastos ali, né? Ou seja, colocar dinheiro na economia para a economia também dar uma girada aí para a gente conseguir manter a roda da economia ali girando, né? E agora, essa inflação aí, então, ela é uma consequência dessa injeção de dinheiro na economia, né? Então, é um fator aí que a gente tem que continuar acompanhando. Eu acho que essa alta de juros aí já está bem precificada no mercado, né? A surpresa seria se a gente tivesse uma alta muito maior do que o mercado está esperando. A gente espera uma Selic ali por volta de 4,5% até 5%, eu acho que não seria grande novidade para o mercado.
Vânia, agora é contigo. Diante desse cenário, né, discussão de inflação nos Estados Unidos, discussão de inflação aqui no Brasil, preocupações em relação à pandemia, pensando em produtos, quais são as opções para os nossos investidores?
Diante desse cenário de muitas incertezas, tanto para o cenário doméstico como internacional, os fundos multimercados são excelentes alternativas de investimentos. Um deles é o SPX Nimitz. Ele busca retornos através de estratégias globais no mercado de juros, ação, índice de preços, moedas, commodities e crédito. É uma asset que foi fundada em 2010, tem como sócio fundador Rogério Xavier e é indicado para investidor qualificado. Outra oportunidade é o fundo Giant Zarathustra. Ele é um fundo que estava fechado há mais de 2 anos no mercado e abriu para captação. Em 9 anos, o fundo rendeu mais de 270%. O fundo possui um modelo de gestão quantitativo, onde o processo de alocação de ativos para compor a carteira do fundo é escolhido por meio de algoritmos e modelos matemáticos, buscando minimizar o julgamento humano e o potencial tendencioso na hora de escolher ativos. O fundo ele busca explorar esses momentos irracionais do mercado, de euforia, pânico, alcançando um resultado descorrelacionado. Então, é um excelente investimento para a diversificação da sua carteira.
Vânia, muito obrigada. E para a próxima semana, Luísa, o que podemos esperar? Qual é a agenda?
Ellen, semana que vem, grande destaque são dados sobre o mercado de trabalho, tanto aqui na agenda doméstica quanto na agenda internacional também. Então, a gente aqui no Brasil vai ter a divulgação dos números do CAGED e a PNAD contínua também. Então, a gente vai ter uma sensibilidade quanto ao ritmo de recuperação do mercado de trabalho. E no exterior ali vão ser anunciados ao longo da semana os dados de mercado de trabalho nos Estados Unidos na sexta-feira.
Luísa, muito obrigada por nos passar todas essas informações. Eu acho que vale dizer que, além dessa bateria de dados sobre o mercado de trabalho, também teremos a informação sobre a produção industrial de fevereiro aqui no Brasil, que será divulgada no próximo dia 1º de abril. Luísa e Vânia, só tenho a agradecê-las. Infelizmente, o Café com o Mercado está chegando ao fim. Lembrando que no Ágora Insights você tem acesso a análises e recomendações sobre o mercado, produzidos e atualizados de segunda a sexta-feira pelos nossos especialistas. Em caso de dúvida, entre em contato com seu especialista de investimentos. Muito obrigada e até a próxima.
Obrigada pelo convite, Ellen.
Muito obrigada, Ellen. Muito obrigada, Luísa.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.